Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, mais uma vez aqui no nosso programa Conversa de Câmara. Dessa vez não é o final do mês, mas é a hora do programa do freguês. Não é do freguês.
Sacanagem.
Do padrinho, do nosso padrinho.
Pô, aqui. Que freguês, padrinho.
É freguês.
Pode até chamar de cliente também.
Ó. Cliente.
É um termo
cliente.
Mais...
Mas freguês mais... também. Freguês é o cara que volta sempre. Então é...
É que freguês, sabe que eu acho que eu não gosto desse termo, cara.
Ah, não, é legal. Eu só falei freguês porque, pra rimar, porque mês passado...
Ah, sim, claro, né? Sim. Importante deixar, pelo amor à poesia.
É pela estética da palavra. Nós, semana passada, né, Eduardo e Haroldo, Haroldo, eu, não conseguimos gravar o programa do Padrinho, então vamos, no final do mês, então vamos fazer agora. Olá, Eduardo, tudo bem? Preparado para fazer a sétima do Beethoven?
Sim, claro, vamos pro esse número cabalístico aí, 7.
Cabalístico.
Cabacístico.
Isso, cabacístico. Vamos ver, então. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara. Eduardo, antes da gente pegar e começar a falar propriamente da música, o Arão Barreto, ele disse que ama qualquer coisa que o Beethoven faz, sinfonias, ele não pode viver sem, é tipo oxigênio, sabe? Ele adora.
E não, eu também sou... Isso aí eu combino muito com ele, porque eu também, eu não canso de falar que Beethoven é meu compositor preferido, assim, tranquilamente.
Né? É difícil competir com ele, né, Eduardo? Muito, muito difícil. Sim, difícil. Completaço. Vamos ver então o que o padrinho, o Arão Barreto, falou, e já vamos contextualizar. Sétimo, olha, Eduardo, aquela coisa, né, as sinfonias ímpares do Beethoven sempre são as melhores. Chegamos a sétima.
Mas eu discordo um pouco porque a sexta também é.
É a exceção que confirma a regra. As outras são boas também. Não vou menosprezar, são boas também. Vai, vamos ver, estamos enrolando, vamos ver o padrinho falando aqui.
Olá, caros ouvintes, queridos padrinhos e madrinhas, meu querido Haroldo, meu querido Eduardo. A música que eu escolhi, a obra. Ela é muito especial para mim, foi a primeira que eu comprei no CD, foi a primeira sinfonia que eu ouvi na vida e tornou-se a minha favorita. É a sétima de Beethoven, tenho um carinho especial por ela, é uma música que sempre me tocou. Quando eu tô triste, eu escuto ela, fico bem, e quando eu estou bem, eu escuto ela, fico melhor. Ela serve para todos os momentos. E... quero ver o que os nossos dois amigos da Unibancada têm a dizer sobre ela.
Muito bem, Eduardo. Chegamos então naquela sinfonia em Lá Maior, a sétima, Opus 92, que levou praticamente um ano para ser composta, entre 1811 e maio, 13 de maio de 1812. Como é que eu sei que é 13 de maio? Porque eu tô com o manuscrito que não, brincadeira. É que no manuscrito...
Eu tava lá, eu vi.
Estava lá, presente. Né, tá escrito no manuscrito que foi essa a data que ele acabou de... finalizando, né, os últimos retoques. Vamos lá, Eduardo, vamos contextualizar. Pra mim, eu já escutei, acho que todo mundo que gosta de música clássica, ou Beethoven, acompanhou, é muita coisa também, todas as sinfonias do mestre, né? Acredito que alguém ou chegou perto disso. E eu confesso que a sétima é aquelas minhas preferidas, né? Hoje até estava conversando num grupo que a gente participa do WhatsApp, né, Eduardo? Que todos deveriam ouvir pelo menos o segundo movimento uma vez na vida, né? E eu disse pra você, não, tem que ouvir o segundo movimento pelo menos uma vez a cada 3 meses, no mínimo. Porque sim, é muito bom. Fala um pouquinho da tua relação com essa sétima sinfonia X aí.
Ah, sim, eu do Beethoven eu gosto de. Apesar que assim, eu tenho que fazer uma confissão, porque tem a primeira, a segunda e a quarta sinfonias, eu preciso. Não são as sinfonias que eu estou mais habituado, tá? Mas o restante, sim, eu conheço bastante. Eu sempre gostei do ciclo das sinfonias do Beethoven. É um ciclo obrigatório mesmo, né? E isso aí, as sinfonias de Beethoven realmente são marcos da música clássica, né? Vamos dizer, quase que a obra inteira do Beethoven é isso, mas sinfonias são, vamos dizer assim, a apoteose da obra dele, né? Eu acho assim que quando ele compõe uma sinfonia, no Beethoven, ele põe tudo que sabe lá dentro, né?
Sim,
Vamos
sim,
dizer assim,
sim.
ele é como se fosse assim, se o Beethoven fosse Pelé, as sinfonias dele seriam a Copa de 1970, entendeu?
Mais ou menos isso, mais ou menos
É,
isso.
mais ou menos isso. Ele põe tudo de si, realmente são as obras. Claro, tem muitas obras-primas, mas as sinfonias, nossa senhora, né? E a sétima sinfonia também é uma sinfonia que ela faz parte das primeiras obras que eu me aprofundei na música clássica. Uma que eu sempre gostei muito, realmente, e o segundo movimento, a primeira vez que eu escutei, me cativou de forma profunda. Inclusive,
Definitiva.
na verdade, é um movimento já famoso, já conhecia de outros lugares, né? Já estava no meu inconsciente, sabe, esse segundo movimento. Mas quando eu vi a primeira vez o segundo movimento, falei: opa, mas peraí, né? O Beethoven fez isso, né? Eu fui conhecer o restante da sinfonia.
É
Eu
uma
gosto.
outra experiência, Eduardo, que você pode escutar esse movimento separado, vai ter uma sensação dentro da sinfonia, vai carregar um outro tipo de sentimento, né?
Sim.
Né?
Não, com certeza. E, enfim, é realmente uma sinfonia que fez parte aí do meu cânone pessoal da jornada da música clássica, principalmente quando comecei a gostar, no começo dos anos 2000, que eu me aprofundei bastante em música clássica naquela época, e eu sempre gostei muito, assim, eu sempre escutei
Legal.
do início ao fim. Tanto é que para gravar esse episódio fazia muito tempo que eu não escutava ela, né, e eu relembrei.
Aí,
Assim,
ó,
hoje é até
bacana.
engraçado, depois de 20 anos eu tenho também outra maturidade para escutar.
Ah,
É,
lógico, lógico.
até abrir um parênteses, gente, uma coisa que eu também sempre é bom falar para a pessoa que aprecia muito música, é fazer uma experiência, escute de novo, coisa que você escutava muito antigamente e faz tempo que você não escutava. Você tem outra visão não, outra audição.
Audição. É, mas outra
É,
visão, visão de vida.
deixa de ser, outra visão das obras.
Outra
Você
percepção, pronto, aí.
Se tem, realmente outra percepção. É uma percepção que não, às vezes, de repente, você não tinha antes, né? Eu tenho isso não
Correto.
só com música clássica, mas vários outros estilos. Às vezes eu revisito coisas que eu não gostava antigamente, acabo gostando, né? E eu revisito também coisas que eu gostava antes, achava sensacional, de repente não era tudo aquilo,
É.
ou eu acho melhor ainda.
Pode ser. É. Então, olha só, realmente, Sétima Sinfonia é uma maneira excelente de começar a gostar de música clássica, Eduardo. Eu acho que você acertou na mosca ali. Tava dentro das suas obras do Beabá ali. E acho que vale a pena de comentar só, Eduardo, antes de passar a adiantar, que a Sétima Sinfonia ela pertencia àquele segundo período do compositor,
É
né?
do final do período heróico do Beethoven, né?
É,
Lembrando
saindo, isso, saindo,
o
isso.
Beethoven, ele teve os historiadores, musicólogos, eles separam a carreira do Beethoven, a biografia do Beethoven em três fases, que tem a fase clássica, que é onde que ele estava bem ainda no classicismo. Mas, embora, na minha opinião, ele já demonstrava já aquela vontade de sair daquilo, né? Daí depois tem a fase heróica, que começa realmente com a Sinfonia Heróica, que daí é a fase assim que o Beethoven compôs as obras mais conhecidas, a maior parte do acervo mais conhecido está na fase heróica, que tem todas as características do Beethoven mesmo, e a terceira fase, que é a fase tardia dele, onde ele está meio que. Desculpa, mas vou usar um palavrão agora, mas ele tá meio que tacando foda-se, sabe? Mas tacando foda-se no bom sentido, no excelente sentido.
Ele abriu o leque ali, na verdade.
É que
Terceiro.
assim, ele tava no final da vida dele, o Beethoven, assim, ele tava numa fase da vida que ele já não. Ele tava pleno, né? Vamos dizer assim, ele tava. Sabe aquela fase da vida quando você já não dá a mínima bola para o que os outros pensam? Né? E é uma coisa assim que realmente vem com amadurecimento isso, né?
É, foi o momento que o Beethoven não estava ouvindo ninguém mais.
É, né? Ele, o Beethoven, assim, ele acaba sendo até uma alegoria para a nossa jornada pessoal da vida, porque o que que acontece? Para a gente alcançar nosso processo de individuação, estou usando aqui termos junguianos, uma das características é realmente ficar pleno em si mesmo, ou seja, você não ligar para o que os outros pensam.
Não,
e Beethoven simboliza isso.
Eu não concordo com isso em absoluto, mas respeito a tua opinião e pensar assim, Eduardo.
Não, não é. É que no sentido assim, é para não. Não, é que assim, claro, a gente sabe que na prática a gente realmente tem que se importar com o que os outros pensam, assim, né? Vamos dizer. Mas é que eu estou dizendo assim, é que quando a gente é mais novo, de repente a gente dá muita importância para isso. E não percebe que às vezes que os outros, na verdade, que estão, por muitas vezes, não sempre, mas estão errados, né? Mas enfim, é só para concluir meu raciocínio, por que que eu falo isso? Porque o Beethoven, na fase tardia, ele estava pouco se lixando. Eu vou fazer música e não estou fazendo música para agradar ninguém, exceto só a Nona Sinfonia, talvez, se fosse mais comercial. Mas ele começou a desafiar a forma da música, ele começou a desafiar a harmonia. Ele fez músicas assim que, para a época, até hoje, na verdade, são impalatáveis para o ouvido médio, assim, que são músicas assim que você tem que escutar mais de uma vez, é complexa, ou seja, ele não fez uma música assim para agradar, entendeu? Ele fez música assim porque, pô, eu já não ligo mais porque os outros pensam, eu estou fazendo agora música para mim e que se dane o resto, sabe?
É, mas essa é a terceira, da terceira fase.
É, isso é a terceira fase.
Mas
né?
Aqui estamos quase não, entrando.
Assim, já está quase entrando na segunda fase, mas é assim, mas é que eu só quis abrir esse parênteses que eu acabei me inspirando aí, porque, enfim, é uma coisa talvez inspiradora para você ouvir na vida a obra de Beethoven, que você pode até aplicar na sua vida pessoal essa história, né? Mas enfim.
O esboço dessa música aqui, ele acabou concluindo, Eduardo, só para finalizar, ele fez uns dias de descanso num lugar chamado Teplitz, sei lá como é que é.
Ah, Teplitz, né?
Teplitz,
um spa, até abri também um dos parênteses, era muito comum na época, o Beethoven,
ir para lá, República Tcheca.
Ele já estava num estado avançado de perda de audição, já estava bem avançado, ele nunca deixou de escutar totalmente, mas... Era bem forte a surdez dele, né? Ele perdeu. Eu tô chutando, é como se tivesse.
Nessa época ainda não, nessa época ele tava avançado, mas não tava. Depois que vai piorar. Aqui.
Não, mas ele já tava. Ele
tava sentindo os efeitos.
É a biografia dele, assim. É que assim, a surdez dele começou a surgir mesmo em 1800, sabe? Tanto que ele tem até um documento que se chama O Testamento de Hilden, alguma coisa lá, sabe? E ele. Ele assim, de fato, ele foi uma coisa que foi progredindo. E assim, só que assim, a surdez dele teve um efeito, vamos dizer assim, muito importante para a história, por quê? Porque ele tinha cadernos de conversa, sabe? Por exemplo, ele ia conversar com a galera, escrevia nos cadernos, ele passava o outro dele, escrevia, né? E isso aí acabou documentando o teor das conversas que ele tinha com a galera.
É, teve isso também. Ele escrevia em quadro, ele tinha um quadro negro com giz também que eu escrevia ali.
Sim, essas coisas.
Teve que usar.
Ele tinha aquelas cornetas loucas lá, sabe, para colocar no ouvido, enfim. E aqui ele já estava já com uma perda auditiva já bem considerável, tudo. E enfim, ele mas marca realmente esse final aí da segunda fase heróica, depois ele ia ficar um tempo meio que sem compor, porque ele teve que resolver problemas pessoais. Um deles, inclusive, o concernente à guarda do sobrinho dele.
Mas daí é outros detalhes. Vamos voltar para a música, assim, a gente está indo muito longe, querido. Foi dedicado.
Não, mas eu só estou dando curiosidade, Haroldo. Pô, deixa. Assim, senão fica muito. Muito
então vai.
Vou lembrando na hora.
Assim, sabe? Então vai. E daí?
Eu vou lembrando, mas é só lembrando, assim, só para situar no momento histórico aqui. Né? É um momento histórico também que estava chegando, o Napoleão ia se ferrar bonito, porque ele estava planejando a campanha contra a Rússia, né? Que um grande erro que ele cometeu, que Hitler depois repetiu, mais de 100 anos depois, sabe? E ele fez a primeira vez que essa peça foi apresentada, foi em 8 de dezembro de 1813, num concerto de caridade, né? Que
12, Eduardo.
Oi?
1812.
Não, a estreia da obra foi em 1813.
Ah, tá. É, a conclusão foi em
A
812, tá
conclusão foi
certo.
antes, ele demorou um ano para apresentar, né? Daí ele fez um concerto de caridade para os soldados feridos de uma batalha lá, que é chamada Batalha de Hanau.
Muita gente
Não, não, não.
ferida, muita gente ferida nessa batalha aí,
Mas
doido.
não é Hanau no sentido.
Tá, entendemos.
É Hanau.
Hanau, acho que é Hanau.
Pô, agora estamos falando coisas
Esse cara
formosas.
aí.
Cara, pior que só agora que eu li em voz alta que eu me toquei do trocadilho, cara. Sabe? Esse é o pior.
Ó, na verdade, e o mais engraçado. O engraçado disso tudo aí é que essa sinfonia, Eduardo, ela demorou um tempão. Entre a sétima e a sexta, transcorreram 4 anos, cara. É muito tempo. Muito tempo entre uma sinfonia e outra. E a dedicada ao tal do Conde von Moritz, que é o cara
Moritz
que.
von Fries.
Von Fries, exatamente, que é o cara que, né, enfim. É nessa época aqui também, nesse lapso de tempo, que nasceu aqui o Trio Arquiduque, o Concerto, o Imperador, que já fizemos aqui, Eduardo. Então,
Sim.
Sonata do Adeus, a Canção do Adeus também.
Beleza, Diogues,
Adeus, Adeus, não sei o que. Então,
não sei também pronunciar.
estreou na Universidade de Viena, sim, e diz, Eduardo, que à época muitos compositores famosos, compositores mesmo, eu acabei não vendo quais que eram, estiveram presente na primeira fileira lá, acompanhando a apresentação dessa música aqui. E recebeu críticas absurdas, né? E assim, nunca antes, e nem depois da Sétima Sinfonia, né? O Beethoven fez qualquer obra, né, que tivesse assim, como que eu vou dizer, regida, né, por um elemento de ritmo natural. Aqui foi uma coisa muito particular. A questão do Lá maior, né? Essa é a única sinfonia que ele fez nessa tonalidade, né? O Lá maior. Tem contraste pra caramba, contraste violento. Enfim, eu acho que talvez seja a sinfonia. Ao lado da heroica, que tem o maior número de contrastes, Eduardo, talvez. Não sei se você concorda comigo. É questão de timbres orquestrais, instrumentos de sopro. É uma canção muito alegre e dinâmica, talvez a mais alegre e
É, eu acho
dinâmica.
assim, eu acho a mais alegre da. Apesar que oitava também, eu acho que tudo
Também.
engorda, tá? Porque
Sim.
você escuta o primeiro movimento, é uma das coisas mais alegres que Beethoven fez. É até engraçado que o Beethoven ele sempre tem uma fama de carrancudo. A música dele não deixa de ter uma espécie de uma tragédia, uma coisa pesada, às vezes carrancuda, e de repente tem umas alegrias, assim, que. E essa sinfonia realmente é exuberante, né? É uma alegria. Como é que tem aquele outro termo em francês? É joie de vivre, né? Ah, sei lá.
Exatamente, a Pjora, sei lá qual que é. O Wagner, ele disse, sabe qual foi a declaração do Wagner? Ele disse que essa música aqui, essa sinfonia, é a apoteose máxima da dança, devido ao domínio da estrutura rítmica. Caramba, cara, principalmente o primeiro e último movimento que ele gostava muito. Se bem que eu gosto muito do segundo, apesar de ser clichê, Eduardo. Pode me chamar de clichêzão, mas eu adoro.
Não, mas o segundo é, objetivamente, eu acho realmente o mais bem trabalhado, independente da popularidade. Não é à toa que ficou popular esse concerto,
Não foi de graça, exatamente.
né?
Não foi de graça.
E agora sim, né? Você também mencionou de músicos famosos. Eu até tenho a lista de músicos que estavam lá
Ah, você
nessa
conseguiu?
estreia.
Ah, legal. Fala aí. Fala então, que eu não
Tem
achei.
o violinista Louis Spohr, na época sendo um violinista bem de renome, tinha os compositores o Hummel, da época, era, não digo rival do Beethoven, né? E olha só que interessante, é o Salieri, aquele cuja lenda diz que matou o Mozart, né? Que é pura
O
lenda, isso aí é
rancoroso,
pura.
entre aspas.
Mas isso aí é pura abobrinha,
Mentira.
fake news total, isso aí.
Ai, que
Ah, e
Deus.
também tem um compositor que estava tocando com a orquestra, sabe?
Ah, é?
Tava tocando, ele não
Quem?
estava assim assistindo. É o violonista Mauro Giuliani. Ele estava
Olha!
tocando violoncelo.
Inusitado, legal!
Inusitado, sabe?
Bem
E
inusitado.
esse compositor é legal, cara. Olha, o Eduardo Barreto vai gostar de saber dessa informação, hein,
Ah,
querido?
vai! O Eduardo Barreto é nosso padrinho, para quem não sabe.
Padrinho violonista,
É,
tá?
exatamente.
E esse aí também, o Mauro, ele vai saber que é o Mauro Giuliani,
Ah,
tá?
vai, com certeza. Ixi! Tranquilo, cara.
Enfim, né? E a gente. Eu acho assim que que seria assim o contexto de toda a obra seria esse mesmo.
Esse,
Eu acho que
é.
pode começar a comentar, fazer um faixa faixa.
Faixa, faixa, movimento a movimento, Eduardo, de novo aqui, pode parecer que eu tô dando preferência, e eu estou mesmo, tá? O Andrés Orozco Estrada, como o regente, adoro esse cara aí, com a rádio, a Orquestra Sinfônica da Rádio de Frankfurt. Então vamos lá, Eduardo, são quatro movimentos, é uma sinfonia relativa, tem um tempo médio aqui de uns quase 40 e tantos minutos, então não é nada fora do comum, nem nada muito curto. E começa, Eduardo, com o Poco Sostenuto Vivace. Fala, vou deixar você começar então e eu pego o segundo. Vai lá, Eduardo, primeiro
Com
movimento aí.
certeza. É,
Fala.
aqui, realmente, o primeiro movimento ele já vai mostrar assim, o caráter de toda a sinfonia. Porque ele começa, e como o próprio nome do movimento diz, ele tem duas partes distintas, que tem a parte do poco sostenuto, que seria o condicionamento da música, o caráter, o humor, né? E vai ter depois o vivace. E o poco sostenuto, ele é aquela introdução que o ouvinte vai perceber, isso aí. Ele vai começar, vai ter
É lento.
uma introdução que ela vai ter um monte de escala ascendente, fica lá, né?
Isso.
E muito legal essa parte, óbvio, né? Não tem nem o que falar. Essa parte do poco sostenuto, né? Daí depois, quando entra o vivace, eu acho assim que daí vai marcar um dos temas mais alegres que o Beethoven compôs na carreira, que daí entra a flauta. Tocando aquele. Não sei cantar, que até de uma melodia difícil, mas muito
É
bonita.
difícil assoviar, inclusive.
É bem difícil subir. Eu tô com a partitura na minha frente do tema. Vamos ver se você consegue escutar aqui, Haroldo. Olha só. Ó. Peraí.
Não, não dá para ouvir. Não, né, Eduardo? Não dá para ouvir.
Não dá? Ah.
Não. Ó,
Eu pensei que ia ficar mais.
não, não, não. A introdução realmente é lenta no começo, né, Eduardo? Tem esses acentos bem secos da orquestra que você falou, né? O oboé, isso que eu falo, tem muitos momentos de sopro aqui. Começa, o oboé é bacana, o violino vai repetindo várias vezes o mesmo tema. E quando muda pro vivace, isso que você falou, cara, é uma mudança rítmica absurda, impetuosa, assim. Né? Lindo essa parte aqui. E vai indo, cara. E no final, cara, é um final solene, né, Eduardo? O final, antes de acabar, né?
Claro.
É bacana.
Realmente assim, agora esse tema da flauta, que eu acho um dos pontos altos da
A sinfonia
sinfonia,
inteira.
é o tal do tema que dá vontade de pegar uma flauta transversal, comprar e aprender a tocar isso aí, sair na rua
E se
pulando
frustrar.
assim, tocando
E se
aquilo.
frustrar porque não consegue.
É, também, né? Mas imagina se saindo com aquela, parece até aquela flautista de Hamelin, assim, que vai saindo e todos os
Os
ratos atrás dele.
ratinhos, é. Vamos ouvir então, que é melhor que a gente se assoviar, vai ser uma merda aqui. Vamos ouvir então, que é bacana. E
Bacana.
vamos pro segundo já já. Aguenta aí, olha lá.
Thank you.
segundo movimento, Eduardo, qual que é o nome? Cara, eu perdi o nome, inclusive. Que é o Allegretto. Cara, eu nunca me dei conta que é Allegretto, cara. Olha só. É uma marcha, né? E aquelas marchas. E quando o Beethoven resolve fazer marcha no movimento, sai de perto, cara. O cara acerta, né? É os elefantes de Aníbal cruzando os Alpes suíços, cara. Uma coisa. Ninguém para, cara. É, uhum. Eu acho que é. Talvez a parte mais triste, né? A melodia mais triste que tá contratando é foda, né? PJ agora. Contrastando. Tá contrastando. PJ fez um PJ com a primeira, o primeiro movimento, que é alegria pura, alegria, explosão, tal, tal, tal. Aqui não, cara. Até o jeito que os instrumentos estão aparecendo, a sequência deles é diferente. O tutti, o que, que é tutti? É tutti frutti? Não, tutti é quando todos os instrumentos estão tocando de uníssono. É uma coisa vibrante, mas ao mesmo tempo triste. E a parte central, Eduardo, é um diálogo de instrumentos de sopro ali, que é uma coisa absurda. É, eu acho que é o tema, talvez, se falasse para mim, Haroldo, escolhe um tema de todas as sinfonias de Beethoven para mostrar para alguém que nunca ouviu. Eu tenho certeza absoluta que eu ia escolher esse aqui, Eduardo.
Sim, é excelente demais. Isso aí, ó, esse movimento, ele tem uma peculiaridade que é o seguinte, você sabe que nesse concerto de caridade que estreou essa obra, o público gostou tanto desse movimento que pediu um bis desse movimento, e a orquestra teve que tocar de novo.
Só que acho, Eduardo, eu vi essa informação, acho que eles tocaram depois que acabaram todas e eles repetiram isso aí no final.
Então, é por causa disso que eu falei, é no bis, sabe? Quando...
Ah, no bis, tá, não vi que você falou que foi no bis, tá certo.
É, então, daí no final do show tiveram que tocar de novo pro público, eles pediram, não, toca de novo isso aí que todo mundo adorou, e não é à toa que adorou isso, que todo mundo adorou, porque realmente é muito belo, né? Agora eu vou fazer uma piadinha, né? Porque, putz, minha quinta série é mais forte do que eu, né? Se eu falei no... É curioso notar que essa música teve realmente uma penetração no gosto da galera, né? Dos soldados feridos da Batalha de Anáu.
Não, você não podia ter feito isso, Eduardo. Não, meu Deus... Ah, tá indo tão bem, Eduardo. Tava indo tão bem.
Humor. Vamos lá. Humor. Todo mundo gosta de humor assim, tá?
Humor. Mas, enfim, de fato, Vai, humorístico. Vai lá.
E daí, assim, ele é um movimento que ele, como você falou, esse é o tal do movimento mais rítmico de todos, né? E ele demonstra, na minha opinião, também uma característica do Beethoven, que é saber desenvolver os temas, né? Porque veja bem, ele pega um material que é ridículo, ridiculamente simples, né? Que é esse tan, 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 né? E fica aquilo lá, né? Só que, olha só, ele vai aos poucos gradativamente montando a música. E ela vai surgindo, ela vai assim. Agora vou fazer uma analogia bem brega, assim, parece aquela uma imagem de uma flor desabrochando. É brega pra caramba, mas é o que consegue descrever melhor o que seria isso aí. E outra coisa, ela vai realmente se desenvolvendo, ficando cada vez mais complexa, tudo. E é uma coisa que eu acho importante dizer sobre esse movimento, que ele é extremamente contrapontístico. O que significa isso? O contraponto na música clássica, não na música clássica só, em outra, qualquer tipo de música, é a técnica de escrever duas melodias simultâneas e harmônicas, né? E você pode perceber que existem duas vozes nessa sinfonia que ficam se interlaçando.
É o fugato. Né? Tem gente falando que chama-se fugato.
Não, isso é mais pra frente, que o fuga...
Ah, tem o fugato no final, tá? Ah, você tá falando da metade. Tá,
a fuga é um contraponto também, só que é um contraponto por imitação, que daí vai
primeiro certo. A frase. Tá certo.
Daí surge a segunda voz imitando a primeira, enquanto a outra já tá lá pra frente.
Isso,
né?
Isso
aí não é bem uma fuga, mas você vê que realmente o contraponto, o ouvinte vai perceber que são duas melodias que ficam se intercalando, duas vozes, né?
É.
E assim... muito, mas muito, muito, muito bonito. Assim, realmente é um dos grandes, uns pináculos da obra de Beethoven, esse segundo movimento.
Beleza.
Né? O fundador do dicionário Grove, que tem um dicionário musical chamado Grove, quem, não sei se alguém aí, algum ouvinte já ouviu falar, o George Grove, ele descreve esse movimento, olha só que interessante, eu até anotei aqui, né? como uma fileira de belezas de mãos dadas, cada uma com medo de perder o contato com suas vizinhas.
Olha que
Tá?
legal. Legal,
Legal.
bem legal a
É,
descrição.
mais ou menos isso, porque o que que ele quer dizer essas belezas de mãos dadas? É o das vozes simultâneas, é o contraponto, né? E assim, e daí entra realmente aquela. O Fugato, mais para 75% passados do primeiro movimento, que também é muito interessante, né? Que ele não chega a ser uma fuga, 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 mas assim, ela tem um jeitinho mesmo de fuga. É realmente, na minha opinião, uma arquitetura harmônica esse segundo movimento. Além de ser muito bonita, é claro, mas só que se você for prestar atenção de forma consciente, que é uma das maneiras que tem de escutar música, né? Aquela
Ou você
audição.
pode escutar inconsciente, né? Que é desmaiado,
É.
né,
É, a audição, aquele tipo de audição analítica, você fica prestando atenção, preste atenção como as vozes se entrelaçam. Isso que é muito interessante nesse movimento.
Maravilha. Vamos ver então.
Thank you.
Eduardo, você tem a honra de começar o terceiro movimento, mais conhecido como Presto.
Vai. Então, esse aí eu vou falar de modo mais breve, que eu acho que é o movimento mais curto, que é esse, sem dúvida, é o scherzo da ópera.
Total.
Né? Tem todo o caráter scherzo em um sentido bem beethoveniano, beethoveniano,
isso. Beethoveniano. Betroproviano. Protroviano.
Olha que eu nem bebi ainda, viu? Nem gostei.
Nem preciso. Mas é o esquerdo, tá certo, é isso.
É cheio de surpresas, sustos, mudanças bruscas de dinâmica, né? E tem a parte do trio do esquerdo, aquela parte distinta que vai repetir duas vezes, inclusive, que eu li aqui, tá? Que seria inspirado no Hino Austríaco dos Peregrinos. Né? É provavelmente uma música de caráter luterana, acho eu. Só que eu não consegui achar essa música por aí, procurei no YouTube
Bom.
e é que é difícil, coloca Pilgrim Hymn,
Ah,
né? E
nossa, não.
vai aparecer um monte de coisa, eu não
Não, é
consegui achar.
impossível. Não, mas confiamos na informação, Eduardo.
Sim, que tem
Confiamos.
coisa que é difícil de achar
Ah,
mesmo,
não.
né? E daí eu confio na informação, mas eu não posso garantir que essa informação não seja
É.
fake news, tá?
Não.
Mas assim, é
Mas eu concordo com
realmente.
você. É isso, cara. É bem curta mesmo, né, Dan? Não tem muito o que falar. Eu gosto, acho bonito, acho legal. Os temas vão parando de maneira abruptamente. Não é?
Sim,
Só,
né?
meio maluca.
Sim.
Até o final é meio encurtado ali o negócio. Mas vale a pena sim. Vamos ver e vamos para o último movimento. Esse sim é bacanão também. Peraí. Mais algum detalhe desse terceiro, Eduardo? Podemos ir à
Não,
vontade?
mas pode touch the
Ei!
dick, vai.
Thank you.
Finalmente, Eduardo, no último movimento, sinfonia que teve de tudo, alegria, esquerdo meio maluco, beleza, uma marcha para lá de enigmática. E finalmente, um movimento mais frenético. Frenético que, e eu tava lendo, Eduardo, que tem inspirações, olha só, inspirações numa dança húngaro. Alegro com brio.
Não, húngaro, é
o ritmo eu li que é ritmo de uma dança húngara, o último movimento. Só que eu não sei
até
o
que. Você me confundiu, porque é que às vezes é meio parecido em inglês lá. Ó.
Não. Eu tava lendo no site. Eu li no site.
Ah, não, beleza, então. Tudo
não,
bem.
Eu li no site, né? Não é nem em inglês. Eu tava lendo isso no site em espanhol. Que tá. O ritmo, não a melodia, o ritmo sim, é de uma dança húngara. Não. Uhum. Antes era outra coisa que você falou, eu concordo. Assim, Eduardo, eu acho que o tema, são vários temas de novo aqui, o legado dessa sinfonia é que cada movimento tem vários temas, né? E aqui, o tema principal tem uma parte mais sombria, eu acho que é uma parte mais grave, ele é frenético, né? Alegre, com brilho, aquela coisa toda, mas tem uma parte que fica mais sombria, dá pra perceber. A flauta que você mencionou lá no começo, realmente ela começa a aparecer com um pouquinho mais de destaque aqui, né? Beethoven, acho que guardou o primeiro e último movimento para flauta, dá um pequeno brilho, né? Uma coisa assim mais tranquila. Eu acho que é o final maravilhoso para a sinfonia, tá? Porque acaba com uma coisa, não vou dizer com uma força como empolgante, mas acho que uma grande potência rítmica, porque, e olha assim, Beethoven não era um grande, não era famosa sinfonia dele por coisas rítmicas e tudo mais, né? Era mais com coisas pomposas, mas aqui eu acho que terminou de uma maneira brilhante, talvez uma maneira pra cima. Essa sinfonia é mais pra cima do Beethoven pra mim, Eduardo, então fechamos não, aqui.
Com certeza, é mais alegre tudo, e aquele negócio, quando você acha que a euforia vai acabar, Ainda chega o quarto movimento, que é o movimento mais alegre, eufórico de todos, né?
Apesar da parte grave ali, exatamente, tal. E assim, e quando fala dança húngara, quando eu tava lendo que o ritmo, a dança húngara, acho que a parte final é inspirada nessa parte dessa tal da dança húngara. E eu tava lembrando das outras composições que a gente já fez, que tem essa questão da música da Hungria. A gente já fez
Ah,
algumas
sim, ela
músicas.
serve muito de inspiração, né?
Esse povo bebia muito, e assim.
Eu vou começar a ouvir mais música húngara tradicional aí
Pois é, cara, eu vou atrás disso aí também, porque, e assim, e toda vez que a gente fez música que tinha inspiração na coisa húngara, dança húngara e tudo mais, sempre essa coisa boa, cara, e aqui também. Como eu não conheço, eu vou me prevalecer de que eu não conheço a origem, né, da dança húngara,
Sim.
vou me valer das informações que eu li que o ritmo é baseado naquilo lá. Não tem mais nada para falar, Eduardo, você dê seus palpites aí.
É que nem eu falei, né? A gente acha, quando já acha que é alegria, já deu de alegria, já deu de euforia, ainda chega o quarto movimento que é mais eufórico ainda, né? E assim, né? O motivo principal do quarto movimento me chama atenção, porque é um movimento rápido para tocar, e eu até fico imaginando como é que a orquestra não se perde, assim, porque fica aquele.
Sim, é.
É muito. E daí assim, só que a questão, por isso que eu perguntei para vocês, de repente, se não deu, até peço desculpas aí sem querer ter desautorizado, longe disso, né? Porque é o seguinte, esse é inspirado, tá? Num arranjo que o próprio Beethoven fez de uma música folclórica irlandesa chamada Save Me from the Grave and Wise.
A melodia eu vi essa informação, Eduardo, só que como não lembrei de anotar, mas eu li o que eu li. Mas assim, o ritmo, acho que a parte do ritmo, não a melodia sim. Agora o ritmo é o ritmo de dança húngara. Não tinha lá a gavota, essas coisas. Então era esse ritmo aí. Por isso que eu fiquei curioso e como eu não conheço, só tô repassando
Não,
informação.
claro, claro. Eu fui ouvir, né? É uma música difícil de achar, sabe? Porque esse arranjo que o Beethoven fez de músicas folclóricas irlandesas, ele é um conjunto de várias músicas irlandesas que ele fez arranjo. E assim, é uma obra sem opus, ou seja, são obras que não foram publicadas. Tanto que você procurar, você tem que colocar o, né? Work with, sem opus, alguma
Sim,
coisa
isso é
assim,
óculos, exatamente.
154. Eu consegui achar a música e realmente lembra, tá? Mas assim, não é uma música que, nossa, salta aos ouvidos, meu Deus, olha a semelhança. Foi um musicólogo que achou essa semelhança, provavelmente vendo a partitura e assim, lembra, tá? Mas é que não era uma coisa assim que eu ia notar. Assim, ter ouvido para anotar. Só se realmente, nesse caso, alguém disse: olha como ele tirou daí essa ideia. Então, realmente tirou mesmo daí essa ideia, tá certo. Só que eu não ia anotar.
É, não, também não, também não.
Sabe? E outra, assim, e vai ter depois, obviamente, essa sinfonia vai entrar num final caótico, típico de sinfonia, né? Que fica aquele que parece assim um festival de fogos de artifício, normal, isso tem sinfonia, né? Né?
Mas é
Acho que
menos
outro.
pomposo do que outros finais do. Apesar de ser, eu acho menos pomposo, eu acho mais barulhento. Eu acho mais
É bem
barulhento.
barulhento. Beethoven
É,
é um
também.
compositor barulhento, pesado.
Apesar de ser
Talvez.
surdo, é barulhento.
Assim, sendo extremamente especulativo, eu tenho certeza que se Beethoven ressuscitasse no dia de hoje. Eu não digo assim que ele ia gostar de heavy metal, certo? Mas ao menos ia chamar a atenção dele, sabe? Mas se gostar, não sei, né?
Não, não dá pra saber. Acho que sim, cara. Ele é meio aberto a qualquer coisa, cara. Acho que ele ia, sim, cara. Acho
Não
que.
dá para saber, né, cara? Tipo,
Não dá
não
pra
dá para
saber.
saber. É muito especulativo, obviamente que ia ser um choque para ele, claro, né? Mas porra, ele compôs assim, você pega a obra dele que tem de pauleira, cara, sabe? Eu acho assim, eu me admiro que roqueiro. Assim não se aprofunde tanto na obra dele. Ele merece
Eu
mais ouvir,
desisti,
mais
eu desisti.
atenção dos roqueiros.
Olha, eu desisti de chegar pra gente, gosta de rock e tal, e indicar. Eu indico pro Conversa de Câmara, eu indico coisa, eu mando link e tal. Espero que os caras tenham uma curiosidade. Não, cara, não. O máximo que o pessoal chega é orquestra tocando com Metallica e detalhe, é a orquestra fazendo o um arranjo como se fosse um teclado. Quer dizer, não estão nem utilizando a orquestra de maneira correta. Então eu
Não,
desisti,
vamos
cara.
falar mal dos roqueiros, não,
Ah,
sabe?
vou falar assim, cara. Eu desisto. vocês roqueiros querem ficar só com Iron Maiden, Megadeth, fiquem com essas bandas aí e não venham encher o saco aqui com a grande nobre música clássica. Vou dar uma de elitista agora também aqui. Né? Vai. Eduardo, vamos ouvir então agora o último movimento. E Eduardo, esse é o programa cortesia do mês passado que você não pôde gravar, então tá aqui, tá refeito, reparação histórica, histórica é legal. E semana que vem, já estamos no meu mês, mas semana que vem o meu primeiro programa, Eduardo não sabe ainda, mas vai ser um compositor das Américas, de um país que o Eduardo nem imagina, nem...
Já imagino.
Eu vou mandar o link pra você já. Eduardo, mais algum detalhe aqui da escolha do padrinho? Parabéns, Arão, maravilha,
Jesus. Parabéns, queria agradecer aí o padrinho aí pela excelente escolha aí, que é uma obra que eu gosto muito e foi um imenso prazer fazer resenha aí disso aí.
Maravilha, eu também. Vamos ouvir então o último movimento e semana que vem um grande compositor que... e uma obra... Eduardo, se você achou o último programa que você participou, uma sinfonia gigantesca, prepare-se.
Ixi, Maria.
Prepare-se. Você
vai... Então vai mandando o link agora para dar tempo
de escutar. Para dar tempo de ouvir, já tô te mandando. Falou, Eduardo, até semana que vem, vai descansar. Abraço, galera. Tchau,
abraço,
Eduardo.
Abraço a todos. Tchau, tchau. Thank you.